K760.
Há precisamente 46 anos, no dia 27 de março de 1977, ocorreu o pior acidente de aviação da história. Dois Boeing 747 colidiram na pista do aeroporto de Tenerife e 583 pessoas morreram.
Um avião da KLM com 248 passageiros e tripulação estava a descolar da mesma pista quando um voo da Pan Am com 396 pessoas a bordo fazia manobras para estacionar. Por causa do mau tempo, os pilotos dos dois aviões foram incapazes de se verem e estavam a contar com o controlo aéreo para os conduzir.
O erro só foi detectado quando o avião da KLM estava a 600 metros do aparelho da Pan Am, mas era tarde demais.
Apesar das aeronaves tentarem evitar-se, com o avião da Pan Am a virar bruscamente para fora da pista e o Boeing 747 da KLM a tentar descolar o mais rápido possível, não conseguiram escapar à colisão. As rodas e motores do avião da KLM atingiram o topo do aparelho da Pan Am a alta velocidade, resultando no pior acidente de sempre. À CBS, o primeiro oficial da Pan Am recordou o embate.
Assim que vi o avião vir na nossa direção, disse: sai daqui. E foi quando olhei pela janela à minha esquerda que percebi que o aparelho da KLM estava a descolar o mais próximo de nós possível, tão perto que eu conseguia ver para dentro do aparelho.
Ora, o copiloto da Pan Am, Robert Bragg, disse à BBC que quando o avião os atingiu, o choque foi suave. Nessa altura, procurou pelas alavancas de controle de incêndio e foi quando notou que o teto do avião tinha desaparecido. O aparelho da KLM não tinha subido o suficiente.
Robert foi um dos 61 sobreviventes, saltou do cockpit a 12 metros do chão e teve a sorte de aterrar na relva. 5 minutos depois, o depósito de gasolina explodiu, lançando chamas de 70 metros no ar à medida que o aparelho se desintegrava.
O impacto e o incêndio que se seguiu matou todos os ocupantes do voo da KLM e a grande maioria dos da Pan Am. Os 61 que escaparam estavam sentados na parte da frente do avião. Uma das sobreviventes, Joan Feathers, falou desta catástrofe depois de 40 anos sem dar entrevistas.
Pensa que era o fim. Iam acontecendo pequenas explosões. Eu não queria morrer queimada. Havia um médico de Chicago que já tinha saltado, que me disse: salte, eu apanho-a. Eu estava a perceber que aqueles pequenos incêndios estavam a tornar-se cada vez maiores. Por isso, continuei a correr. Nem 15 segundos depois, o avião explodiu e viu-se um enorme incêndio.
Maybe 15 seconds and the plane went up like an atom bomb. It just and then huge fire.
Ora, a colisão dos dois Boeing 747 aconteceu devido a uma série de acontecimentos e erros e problemas até de comunicação, a começar pelo facto de nenhum dos aviões ser suposto estar no aeroporto de Tenerife naquele dia. Nesse dia de manhã, uma bomba explodiu no aeroporto da Gran Canária, seguido de uma segunda ameaça de bomba. Ora, este atentado, que foi reivindicado pelo Movimento para a Independência das Ilhas Canárias, levou a que muitos aviões tivessem de ser desviados para esse aeroporto de Tenerife.
Com tantos aviões a aterrar, a entrada para a pista principal estava bloqueada, o que significou que os aparelhos eram forçados a estacionar na pista antes de fazer uma volta de 180 graus para levantar. Também era um dia de grande nevoeiro, o que fez com que a visibilidade dos pilotos fosse muito reduzida.
Por causa disto, o avião da Pan Am perdeu a saída 3, que lhe tinha sido atribuída, estacionou na 4, o que levou a que ficassem na pista por mais tempo do que era suposto. Mas a culpa foi atribuída ao piloto da KLM, um dos mais experientes da companhia, que era até o rosto que figurava nos cartazes publicitários.
Mas para este acidente também contribuíram algumas frases e expressões fundamentais usadas pelos pilotos e pela torre de controle que levaram a problemas de comunicação. O relatório sobre este acidente de 1977 explica que houve falhas na mensagem por causa de palavras como OK e take off. Descolar, não é? Assim como questões relacionadas com os próprios sotaques usados.
Após o acidente, os pilotos começaram a aprender uma língua internacional para a aviação civil, que consiste em cerca de 300 palavras que combinam gíria profissional e inglês. Foi criada precisamente para evitar que pilotos e controladores aéreos percebam mal o que ouvem e assim evitar potenciais acidentes.
Roger, por exemplo, quer dizer que a mensagem foi recebida, mas não significa que a instrução tenha sido percebida ou que será sequer cumprida. Em vez disso, o piloto diz Roger e depois repete a instrução para que ambas as partes tenham a certeza em que ponto estão. Só se disser Wilco é que fica claro que irá seguir as instruções dadas pelo controlador aéreo. Palavras que possam ter significados ambíguos, como ok, deixaram de fazer parte desta língua própria.
Outro dos problemas que foi apontado na investigação é este acidente prende-se com o facto do copiloto da KLM ser relativamente novo e por isso não tinha autoridade suficiente para desafiar a decisão do capitão. Quando apontou para o que lhe pareceu ser um problema de entendimento, este foi ignorado.
O acidente, o pior na história da aviação, assume agora uma parte essencial do treino dos pilotos.
Aliás, como acontece em grande parte dos acidentes, não é? As conclusões
Sim,
depois são usadas
para melhorar, não é?
Exatamente. Ora bem, no cinema de 1977 também deram que falar objetos voadores deste e de outros mundos. Encontros Imediatos do Terceiro Grau é o terceiro filme mais visto desse ano, num top que tem na liderança, a larga distância, Star Wars, o primeiro, mas que entretanto passou a ser o episódio 4. Estão confusos? Eu também.
Era logo o episódio 4, desde o início. O que confundia, pelo menos a mim, confundia bastante.
A mim sempre me confundiu. Mas bom, esse filme estreou a 25 de maio de 77, teve um orçamento de $11 milhões, mas só em bilheteira fez cerca de 775 milhões. Fora o resto, não é? Com as vendas daqueles objetos tipo espadas que brilham e coisas assim.
Em 77 não começou da melhor maneira para Patti Smith. Em janeiro, a cantora caiu do palco enquanto fazia a primeira parte de um concerto de Bob Seger em Tampa, na Flórida. Resultado, 22 pontos na cabeça. Já o dia 14 de fevereiro de 1977 marca a estreia ao vivo dos B-52s. Um modesto concerto teve lugar numa festa da cidade de Atenas, no estado da Geórgia.
Em 1977, o Festival da Eurovisão, e o Nelson escreveu isto para mim, não é? O Festival
claro,
da Eurovisão,
claro.
Esteve agendado para 2 de abril, mas só se realizou a 7 de maio, em Londres, por causa de uma greve de funcionários da BBC. O país anfitrião ficou perto de vitória em segundo lugar, mas o grande vencedor foi a França, o que deve ter custado um bocado aos britos. E, digo eu, se calhar a greve foi organizada pelos franceses.
A greve, França.
Já Portugal ficou na segunda metade da tabela, com Portugal no Coração, dos Amigos, uma banda formada especialmente e malogradamente para o Festival da Canção e que era composta por Ana Bola, Edmundo Silva, Fernanda Pissarra, Fernando Tordo, Luísa Basto e Paulo de Carvalho e Natanos.
Não sei bem de quem eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Só sei que já nasci aqui e foi aqui que eu fui alguém.
Isto era uma altura em que se mandava muito à Eurovisão assim, grupos muito grandes, não é? De homens e mulheres.
Há uma história.
Sim. Há uma história curiosa com este festival do festival RTP da Canção em 77, é que tinha aquele modelo estranho que era, por exemplo, esta canção, O Portugal no Coração, foi apresentada pelos Amigos e pelos Gemini. Cada canção era apresentada por dois artistas ou duas bandas diferentes. E depois tinham que ali decidir também qual é que era a versão que seguia em frente.
Muito bem.
Uma complicação que não resultou muito bem. Bem, vamos fechar com o dia 16 de setembro de 1977. É o dia da morte de Mark Bolan, um músico inglês, líder dos T-Rex e um dos maiores embaixadores do género glam rock. Não resistiu a um acidente de automóvel na zona sul de Londres. A sua namorada de então, a norte-americana Gloria Jones, seguia ao volante do Mini e sobreviveu, mas com graves ferimentos. Gloria Jones chegou a pertencer aos T-Rex, era teclista e fazia backing vocals durante algum tempo. Mas ela é mais conhecida porque em 1964 foi a primeira pessoa a gravar o êxito Tainted Love, que anos mais tarde foi recriado pelos Soft Cell.
Cassete 60.